Lucas capítulo 12, versículo 49. Quem poderia ler, por favor? Júnior, lê aí para nós.
Lucas 12, 49. Vim lançar fogo na terra, que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio, até que venha se cumprir. Cuidais vós, que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo mais antes, dissensão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos em uma casa, três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra o filho, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E dizia também a multidão: quando vês a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmo que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro cêntimo.
Amém. Amém? Você pegou sua Bíblia? Leu? Você leu? Você leu isso aí? Você vai prestar atenção no que nós vamos falar? Você está lendo? Tem coisas aqui muito importantes, e isso aqui vai abrir os seus olhos, vai te fazer compreender muitas coisas. Então, olha aqui. Às vezes a gente perde a fé ou desvia, né? Cai, fica triste, amolado, chateado, fica sem entender, às vezes, as coisas, por falta de entendimento, por falta de compreensão. Escandaliza. Na parábola do semeador, Jesus disse assim que a palavra seria lançada e de repente quando viesse o vento, soprasse o vento, muitos se escandalizariam. Aquela a semente que caísse ali na beira, entre os espinhos. É semelhante àquele que ouviu a palavra com alegria, tá muito bom, tá, mas vindo os problemas, as dificuldades, por causa da palavra, logo se escandalizam. Fica sem entender. Escandalizar o que que é? O que é escandalizar da palavra? O que é, Eudaz? O que que é, Júnior? Escandalizar da palavra. O que que é, Elmo? Logo se escandalizam. Por causa da palavra, logo se escandalizam. Escandalizar. Né? Se escandalizar. Tá certo? Da palavra, por causa da palavra.
É, que causa escândalo, né? Escândalo é ofensa, indignação. A palavra vai causar ofensa, indignação naquela pessoa, por causa da palavra.
O que que você pensa, Júnior? O som. Então, você diz o seguinte: quando você se escandaliza de uma coisa, você acha aquilo um absurdo, você acha aquilo extravagante, você acha aquilo não, isso causa escândalo, alguém vai se escandalizar. Quando causa escândalo, porque alguém vai se escandalizar. Por exemplo, uma pessoa sair nu na rua, ninguém está acostumado com isso, né? Ninguém está acostumado. No lugar onde todo mundo está acostumado, no meio dos índios, por exemplo, lá entre os índios que estão acostumados com a nudez, então um índio vem nu, outro índio passa nu e vê, né, um placar outro para lá, etc. Não, ninguém escandaliza. Mas vai alguém andar nu aqui, no nosso meio? Todo mundo vai se escandalizar, achar aquilo um absurdo, achar aquilo uma extravagância, uma extravagância. Escandalizar-se da palavra é achar a palavra um absurdo, achar isso, a palavra, uma coisa impraticável, achar que a palavra, não, isso não pode. Amém? Achava, isso não pode, isso não é possível, isso está errado. Está errado andar nu, não pode andar nu, e etc, etc, etc. Quando você se escandaliza da palavra, é exatamente isso. Quando você entende que aquilo não é um absurdo, não é possível isso, não é? Isso está errado, isso é, e etc, etc. Amém? Muita gente se escandaliza, vindo a tribulação por causa da palavra, se escandaliza. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Não achar, né? Aquele que procurar me entender, não achar que está errado. Olha quanta gente nesse mundo se escandaliza com Cristo. Quanta gente nesse mundo se escandalizaram dele. Aqueles que ainda não se escandalizaram é porque não conhecem. Prefere, às vezes, ficar na ignorância. Prefere pendurar uma cruz no peito, dizer que é cristão. Prefere ter uma imagem e esconder atrás daquilo. Porque se ele conhecer a verdade, ele se escandaliza. Então é melhor a gente ficar sem tomar conhecimento. Muita gente pensa assim: é melhor eu não tomar conhecimento. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Porque se eu souber, eu vou me escandalizar. Amém? Amém? Vocês entenderam? Muita gente tem isso. Prefere ficar ignorante, alheio ao assunto, para não escandalizar. Outro dia eu conversei com uma pessoa assim, ela mesma me disse: eu não quero nem tomar conhecimento. Eu prefiro ficar com o que eu sei, com o que eu tenho. Porque senão eu vou me escandalizar. Amém, gente? Por causa da palavra, muitos se escandalizam. Então a gente precisa, eu estou ensinando, eu estou falando, mostrando a vocês, abrindo os olhos de vocês, porque a hora que vier o problema, não se escandalize. A hora que vier o problema, a hora que vier a dificuldade, por causa da palavra, você lembra? É, o irmão disse isso. Jesus falou assim, a palavra de Deus diz assim. Então é isso mesmo, não está errado não, é isso mesmo que tem que acontecer. Por exemplo, quanta gente não fala nesse mundo, nessa terra, quanta gente não bate o pé para dizer que o cristão, o filho de Deus, né, é uma pessoa que tem que ser bem sucedida, é uma pessoa que tem que ter tranquilidade, não estou falando de paz, estou falando de tranquilidade, folga, liderança, sucesso. Não é assim que a gente pensa? Não é assim? A gente vê assim, a gente pensa dessa forma. Mas por que que a pessoa escandaliza? Se escandaliza? Porque aprendeu errado, Silei. Porque aprendeu errado. Porque se tivesse aprendido certo, se tivesse dado ouvido, se não tivesse escutado as coisas erradas, teria entendido que não é assim não. Não é assim não. Muito pelo contrário. O caminho que nós andamos é um caminho estreito, carregando uma cruz. Porque num caminho estreito, carregando uma cruz, num caminho espaçoso, talvez fosse fácil carregar uma cruz. Mas num caminho estreito, ainda carregando uma cruz. Ah, Jesus já levou a cruz para mim? Levou não. A sua não. Levou a dele. pesadíssima, não se compara com a que nós levamos. Mas ele falou: quem quiser vir após mim, tome a sua, pega a sua e siga-me. Pega a sua cruz e siga. Então muitos acham incômodo, acham, muitos, sabe, derrubam essa cruz lá no começo. Muitos abandonam a cruz lá no comecinho da vida. Não querem carregar a cruz, não querem seguir Jesus. Sem a cruz não tem como você segui-lo. Porque o símbolo do cristão é a cruz. Né? O que mostra que nós somos cristãos é exatamente a cruz que nós carregamos. E ela é visível. Ela é tão visível, né, que teve uma igreja aí no passado que resolveu botar ela bem no peito, assim, pendurar ela bem no peito. Mas ficou só aquilo. Aquele amuleto ali, sei lá como é que pode chamar. Mas na realidade, a cruz, ela é visível na vida do cristão. Ela é visível na vida da pessoa. Ela tem que ser visível. Ela tem que ser vista. Significa então que a sua vida, ela é notada pela cruz que você carrega. A sua vida é notada, percebida pela cruz que você carrega. Amém? E muitos se escandalizam. Fica pelejando, ficam se esforçando, ficam, sabe, lutando para não aceitar, para omitir essa ideia e não entender que nós, o normal é exatamente a nossa cruz. Quando Jesus falou assim, por exemplo, que eu vim lançar fogo à terra, que mais quero se já está acesa? Né? Há um batismo que eu vou ser batizado. Qual era o batismo que ele ia ser batizado? E como me angustio até que venha aquele dia? Ele ia ser crucificado. Ele sabia disso. E ele angustiava. Ele sabe, vivia uma vida angustiada. Ele falou: como me angustio até que aquele dia chegue. Como me angustio até que aquele dia chegue. Presta atenção. Que se vocês nunca escandalizaram, hoje vocês vão escandalizar de vez. Né? Ó, tem esse caminho aqui. Imagina esse caminho aqui. É o caminho que Jesus inaugurou para levar ao céu. E aqui no começo, ele disse o quê? O que ele disse ali no começo? Hã? Ele falou: olha, esse caminho foi inaugurado por ele. Foi ele a primeira pessoa a passar nesse caminho. Foi inaugurado por ele. Então, é um caminho, a estrada daqui para Brasília, eu já falei aqui um dia ela foi inaugurada. Um dia passou, depois que passou um, cortou a fita, aí pode passar quem quiser, já foi inaugurada. Então, o caminho para o céu já foi inaugurado. O caminho para o céu já foi inaugurado. Quem inaugurou esse caminho? Jesus Cristo. Qualquer um agora pode seguir, pode passar por ele. Só que quem vai passar daqui para Brasília, tem ou não tem que passar lá nas sete curvas? Tem ou não tem que passar lá no Jerivá, na porta do Jerivá, pelo menos? Pode até dar uma paradinha lá. Na Pamonha Pura. Né? Passa em Hidrolândia, lá em Alexandria, passa lá em Abadiânia, né? Passa ali para a estrada inaugurada, tem esse trajeto. Não tem como a pessoa passar, não. Eu não vou passar por ali, não. Aí ele vai dar uma volta, vai lá em Perinópolis, e vem, etc. Tá, sei lá como é que ele vai fazer. Mas se ele for passar por essa estrada, essa estrada chama BR não sei lá das quantas. Essa BR ele tem que passar por aí. Certo, Paulinho? O caminho para o céu foi inaugurado. E nós vamos passar pelo caminho. Pelo mesmo caminho. O mesmo caminho. Aí Jesus se angustiou. Ele diz aqui, olha, eu me angustio. Aonde que ele foi que ele sentiu angustiado? Aonde? Aonde? Aqui, ó. No início, aqui foi aqui, ó. Foi aqui no início. No início do caminho ele já estava assim. Como me angustio até que esse dia chegue? Como me angustio até chegar a hora? Ele poderia ter escandalizado no caminho. Ele poderia ter passado, ele poderia ter desistido, poderia ter muita coisa ter acontecido com ele no caminho. Ele sentia, ele angustiava exatamente por causa disso, porque olha, eu quero que chegue o fim logo, eu quero que chegue o fim logo, para mim acabou. Ele não tem mais que passar por esse caminho. Esse dia eu vi uma pessoa atravessando um precipício enorme, né, com uma vara nas costas, aí estava lá, andando, não sei quanto tempo, ficou lá, tinha muita gente esperando ele do outro lado. E ele estava lá passando, com a vara nas costas, ele podia cair. E ficou muita gente esperando. Eu imagino o quanto foi difícil para ele, quanto treinamento, quantas vezes ele não escorregou, não caiu, até que ele atravessou, bateu o recorde, né? O homem gosta muito disso, bateu o recorde. Amém? Jesus tinha um caminho para chegar. Ele tinha que chegar no céu. E ele tinha que passar por esse caminho. Aí ele ensinou muita coisa, ele explicou muita coisa. Uma das coisas que ele falou, olha, cuidais que eu vim trazer paz. E muita gente pensa que Jesus precisa dar paz para a terra, que Jesus precisa dar paz para o mundo, né? Que Jesus não sei o que, que o mundo precisa, né? Que se o Brasil deixar a Nossa Senhora Aparecida, o Brasil vai ter paz, que se o Brasil converter, tirar esse negócio de vai, o Brasil vai ter paz, vai ter? Hã? Vai. Não vai. Não tem. Aonde tem paz nesse mundo? Aonde? Aonde?
Lugar nenhum.
Lugar nenhum. Amém, gente? Então, uma das coisas que nós precisamos admitir, entender que não tem paz, não existe paz no mundo. O que que seria a paz no mundo? O que que seria a paz no mundo? Seria o seguinte, todo mundo estivesse de acordo. Isso é que é paz. É que todo mundo fosse unânime. Não tem como. A política está aí mostrando para vocês que não tem como. O sujeito está lá. Qual o slogan da candidatura dele? Mudar para melhor. Por que que ele quer mudar? Porque ele não está satisfeito com o outro. Vida nova. Novo não sei o quê. Não é? Então a pessoa está sempre insatisfeita. Ela está sempre insatisfeita. Ela está sempre incomodada. Ela está sempre... O mundo está sempre buscando isso. Não tem paz. No mundo não existe paz. No mundo não existe paz. Está certo? Fala-se muito de paz, etc, etc. Corpo de um lado, corta um lado, corpo para outro. Buscando essa paz. Mas ela não existe. Ela não existe. Não vai existir. Certo, Lê? Ou não? É verdade? Aí Jesus disse o seguinte, aí você poderia dizer, mas espera aí, Jesus não falou assim, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz? Falou? Ele disse e explicou, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Não mistura a minha paz com a paz do mundo, não. Não mistura a minha com a paz do mundo, não. Amém? A minha paz é diferente. A paz que o mundo dá, essa paz que todo mundo quer, essa paz que aparentemente existe, é a paz do mundo. É, a paz, é uma coisa falsa, é um negócio que não existe. Não dou essa paz, porque ela não existe. A paz que eu te dou é a minha. Eu vos dou a minha paz. Você quer a minha paz? Então é isso que Jesus quis dizer. Ele disse assim, olha, pois daqui em diante, por que, como eu falei, por que que não tem paz? Por que que não existe paz? Porque as pessoas estão sempre em litígio uma com a outra. As pessoas estão sempre em litígio uma com a outra. Isso é guerra. Quando você está em contenda, em briga, quando você está em luta um com o outro, isso é guerra. Pode ser uma guerra. Uma guerra não está dando tiro, não está dando tapa um no outro, mas é guerra. É guerra. Amém? Eu não ando com fulano porque nós dois não amarramos a calça. Eu não ando com ciclano, por quê? Porque a gente não combina. O mundo vive em guerra. E Jesus disse, mais ainda, disse, olha, a guerra não vai ser longe, não. Vocês vão estar em guerra, começando das suas próprias casas. Ah, mas então como é que vai ser? Então como que vai ser? Uai, não, uai, você arruma um jeito e vive. Você vai arrumar um jeito e vive. É isso que eu posso fazer para você. É isso que eu posso ajudar você. Aí, né, o homem vem e separou. O idiota que não sabe, não entende, separou o trecho aqui. Você pode entender que você, então, Jesus traz fogo de ascensão à terra. Não está escrito isso em cima aí? Tá. Aí, todo mundo lê esse trecho até aqui só. Até na sogra. Né? Todo mundo lê o trecho até na sogra. Mas o negócio vai além da sogra. Quando você começa a ler o 54 em diante, você vai entender muito mais do que nós estamos falando. Não deveriam ter separado, porque Jesus estava falando um assunto só. Um assunto só. E aí ele diz assim, ó, a guerra vai estar dentro da sua casa. A falta de paz vai ser dentro, começa dentro da sua casa. Agora você imagina, se essa guerra, porque o contrário de paz é guerra. Não, como eu falei, não está dando tiro, não tem... Mas é guerra. Guerra de opinião, guerra de ponto de vista, guerra de ideal, guerra de disso, daquilo. É guerra. Aí, ele dizia aqui também, as multidões. Quando vede subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando vede soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis discernir esse tempo? Tem muita coisa que a gente entende. Aqui na terra a gente entende quando é vermelho, quando é amarelo. Nós entendemos quando a pessoa está chorando, quando não está. A gente entende quando a pessoa está alegre, quando a pessoa está triste. Você vai batendo o olho e você vê, fulano, você está triste, o que foi? Não estou triste, não, ele na mente ainda. Né? Mas você percebe que a pessoa está triste. Aí quando você vê a pessoa alegre, você também sabe que ela está alegre. Né? Você percebe que ela está alegre. A gente não esconde. Essas coisas a gente não esconde, não. Então Jesus falou, olha, vocês sabem discernir o tempo? Você sabe quando está fazendo calor, quando está fazendo frio, né? Quando vem chuva, ó, está armando chuva. Ó, não vai não, porque vai chover. Então ele falou, olha, procura discernir o tempo. Procura observar o tempo. Aí você observa, o que quer te dizer com isso? Ó, se você observa dentro da sua casa que o tempo está quente, o tempo que eu falo, então olha, você fala assim, ó, e olha ali, o tempo esquentou ali. Ó, o tempo fechou ali. Ó, no México, né? Não vai ali não, porque lá o tempo está quente. Por quê? Briga, ofensas, acusações, etc. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender. É assim, não, eu vou ficar longe do Silei. Por quê? Eu percebo pelo. Né, eu percebo como é que está o tempo ali? Como é que estão as coisas ali? Será que o Silei está para conversa? Será que o Silei está para brincar, para brincadeira? Será que o Silei está para festa? Será que o Silei é hora de eu confiar, é hora de eu conversar com o Silei, é hora de eu trocar ideia com o Silei? Não é, não é hora, não é hora. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender isso. Amém? Mas por que eu tenho que aprender isso? Por que a gente tem que aprender essas coisas? É o seu adversário. Naquele momento é adversário, tá bem? Naquele momento é o adversário, se lê. Naquele momento é o adversário. E nós estamos indo com ele para onde? Para o mesmo objetivo. Nós estamos indo, eu com o Fernando, com o Lucas, com o Silei, com o Ramiro, com o Eutávio, nós estamos indo no mesmo objetivo. Mas eu preciso discernir pelo tempo, será que eu posso? Jesus tinha Pedro junto com ele, eles estavam caminhando na mesma direção, ele e Pedro, eles estavam caminhando na mesma direção, e teve um momento que ele teve que discordar de Pedro, mas ele sabe que ele fez aquilo? Brigando com Pedro, ele fez com jeito, com cuidado. Fala, se você for pôr a mão numa pessoa, você pensa primeiro. Se você for conversar com a pessoa, você pensa duas vezes. Não é hora, não é hora de falar, não é hora de trocar ideia, não é hora de ter comunhão. Não é. Se for mexer, vai piorar. Vai piorar muito. Então, ele diz, olha, hipócrita, saber discernir a face do tempo, como não sabeis então discernir o tempo? Este tempo, isso que nós estamos vivendo. E por que não julgais também vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura fazer as pazes com ele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz depois te entrega o merim te lance na prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Então o que ele queria dizer com isso aqui? Que a gente tem que ter cuidado. Hoje mesmo eu comentava com uma pessoa assim, muita gente pensa, ah, o cristão é livre, Jesus me libertou. O cristão é livre? É ou não é? Todo mundo. Jesus te libertou. É ou não é? Então você não tem prisão nenhuma. Você não tem prisão nenhuma?
Não tem. Não, não, assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, então eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Eu não...
Mas Jesus não te libertou? O Filho de Deus, o Filho de Deus não é livre?
Você não é livre para fazer, assim, de uma situação ele me libertou.
Qual situação que é tua?
O homem estava preso no pecado. Aí ali ele libertou a gente da situação. Você pode escolher o caminho que você deve andar. Antigamente não, você obrigatoriamente você era preso ao
pecado. E hoje você não peca mais?
Não, eu peco. E muito.
Ele te libertou do pecado, e por que você peca ainda?
Uai, tá aí, bobo. Não, é porque... Não, assim...
Então, nós somos livres. Você acha que nós estamos livres? Quem acha que nós estamos livres? Como é que você acha, filho? Olha. Paulinho. Nós somos livres. Você quer que eu erro, né? Então eu vou errar. Não, é aqui. Nós somos livres. Nós somos livres. Jesus nos libertou. Né? E agora você vai escolher qual é o seu senhor que você quer servir. Então agora você serve a um outro senhor. Então você é escravo desse outro senhor.
Aí ele libertou você. Mas você entendeu o que eu falou?
Você era de um dono. Aí ele vem... Ó, você está livre. Agora você quer servir quem? Ou você volta para o antigo dono, ou você me serve. Mas de uma forma ou de outra, você é servo daquele. E ele, aí ele, com tanto amor dele, que ele te chama de quê? De amigo ainda, Bruzinho.
Amém. Procura direitinho, Paulinho?
Hã? Eu entendi o que ele quis dizer, mas...
Como é que você vê? Você vê a gente assim como livre?
Essa pergunta ela é muito capciosa, eu não vou responder ela.
É uma pergunta, não, realmente é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Olha aqui. Ó. A gente precisa também entender o que, que significa prisão. Amém? Nós precisamos entender também o que significa prisão. Tá certo? Por quê? Quando Jesus libertou aqui o povo, ele tirou o povo do Egito. Foi uma libertação. Foi uma libertação. Libertou o povo do poder, do domínio de Faraó. Foi uma libertação. Aí depois o povo tinha que percorrer um caminho até entrar na terra prometida. Durante esse caminho, eles não tinham... outras prisões? Certo? Então você tem que entender assim: Deus libertou você, libertou a sua cabeça, libertou o seu entendimento, tirou você do poder de Satanás, do domínio de Satanás. Tá certo? Agora você vai caminhar, você vai percorrer aquela distância e muitas outras prisões. Muitas outras prisões você terá. Muitas outras prisões você terá. Tá certo? Muitas outras coisas nós vamos ter que libertar. Tá certo? Por exemplo, quando eu me converti, quando Deus me tirou do poder de Satanás, tá, agora pronto. Aí eu fumava. Não era... Eu estava livre? Estava livre. Eu já era convertido? Já era convertido. Mas eu fumava. Era uma prisão? Era uma prisão. Era uma prisão. Tá certo? Você tem que sair lá fora para fumar. Né? Você tem que carregar aquele trem no bolso. Você tem que suportar aquela catinga de cigarro. Você, né, é um negócio enjoado, você não pode entrar na casa dos outros, você está lá no consultório do médico, você não pode fumar, você tem que sair para fumar. Quem fuma hoje, cada dia está ficando mais difícil a pessoa fumar. É um sacrifício, é uma prisão. Então nós temos muitas prisões. Muitas, muitas prisões. E aí nós vamos, nesse período aqui, ó, nessa caminhada aqui, nós vamos sendo santificados, aperfeiçoados, e etc. O que que nós vamos jogando para trás? As nossas prisões. Os nossos problemas. Como que nós vamos resolver essas prisões? Exatamente isso que ele fala aqui, né? Quando você vai com um alguém, que aqui, ó, quando pois vais com o teu adversário ao magistrado, o diabo não tem domínio sobre mim, o diabo não tem poder sobre mim, mas ele está de olho na minha prisão, ele está de olho nas dificuldades que eu tenho. Por quê? Porque ele quer voltar a ter domínio sobre mim. Ele está de olho nas dificuldades que eu tenho. Por quê? Porque ele quer voltar a ter domínio sobre mim. E ele não tem domínio sobre mim. Por quê? Uma das coisas que ele segurava era o cigarro. Eu larguei. Outra coisa que ele me dominava era a bebida. Eu larguei. Amém? Outra coisa que ele me dominava era o apego ao dinheiro, etc, etc. Eu consegui vencer. Hoje, falta um pouquinho para ser besta. Totalmente besta. Amém? Outra, né? A gente você vai libertando. Que dia? Que eu admitia certas coisas que eu admito hoje com a maior tranquilidade. E como que eu me livrei disso? Como que eu me libertei disso? Foi caminhando com o meu adversário. Foi caminhando com o meu adversário. Por quê? Porque eu estou de olho lá na frente. Eu quero chegar lá totalmente livre. Totalmente livre. Se você não se libertar, o inimigo vai aproveitar isso e ele vai usar o máximo que ele puder de explorar esse seu pecado, ou seja, essa sua prisão. Nós estamos presos em nossos delitos e pecados. Ele vai explorar isso. Amém? Uma contenda. Uma inimizade, uma ofensa, sabe, uma não sei o quê, uma vaidade, etc. Mas ele vai explorar aquilo até o último centavo. Concordam? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente se escandaliza. Às vezes a gente se escandaliza. Paulo, me ajuda aqui, por favor. Quer ver? Hebreus, por exemplo, 11:36. Em 2 Coríntios, capítulo 6, por exemplo, versículo 5, quando Paulo fala assim, né? Nos açoites, nisso, nas prisões. Né? A gente pensa que Paulo estava lá preso na cadeia. Não era preso na cadeia. Né? Colossenses 1:24 também fala um pouquinho. Quantas prisões Paulo tinha. E olha, ele tem um lugar aí que ele fala, vocês vão me ajudar, que ele fala assim, que não se escandalizem das minhas prisões. Às vezes vocês, irmão, podem até observar alguma prisão que eu tenho. E eu peço a vocês, não se escandalizem da prisão que eu tenho. Por quê? Um dia eu vou ficar livre dela. Um dia eu quero me livrar dela. Amém? Amém? Amém. Um dia, assim como eu apaguei o último cigarro e não fumei mais, eu um dia quero me livrar de todas as prisões. Amém? Eu quero me livrar, me libertar de todas as prisões. Aí em outro lugar diz assim, ó, Satanás vai encerrar alguns de vós na prisão. Satanás vai pegar alguns de vós e vai botar na prisão. Às vezes você não tem nada, você está livre, livre, parece um franguinho, livre. De repente, não põe o pezão lá. Não é assim? No laço. Não tem lá? O laço do passarinheiro lá, né? Senhor, me livra dos laços. Se a gente soubesse o quanto as prisões são prejudiciais, a gente orava muito e pedia, Senhor, tira os meus pés dos laços. Tira os meus pés das prisões. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe, enfia o pezão lá no laço, numa prisão tão grande, e você fica ali. Ali. Ah, que dia que você vai ficar livre daquilo? Que dia?
Dia que Deus vem te libertar. É, na hora que Cristo libertar.
Que dia, rapaz?
O dia que Cristo.
Que dia que você vai ficar livre daquilo?
Dia que você vê, que você orar.
Aqui, ó.
O dia que você pagar o último centavo.
O dia que você pagar o último, você vai pagar o último centavo. Ninguém mandou você botar o pé lá. Ninguém se mandou se arrumar essa encrenca. É, meu filho, é. E quanto mais antes você pagar, quanto antes você pagar, quanto mais antes, não, quanto antes. Quanto antes você pagar, melhor. Amém? Paga adiantado. É isso que Jesus falou. Arruma logo, paga logo. Fica livre disso logo. Não deixa o trem ficar cabeludo. Não, porque se ficar, quanto mais ficar cabeludo, mais difícil. Amém? Interessante é o seguinte, que às vezes a gente está pisando. Está pisando, está vendo que o trem está afundando. Mas tá amanhã eu saio disso, amanhã eu me livro disso, aleluia, né? E quanto mais... Aí quanto mais você mexe, quanto mais você tenta tirar de lado, meu irmão, mais você afunda. Mas como isso é verdade? Como isso é verdade? Como isso é verdade. Amém, irmão? Me chamo Rogério. Quem tem experiência própria nisso aqui? Quem está sentindo assim aonde, que tem, isso é verdade? É verdade, Neto? É verdade. E a gente, tem que procurar, a gente, tem que procurar resolver isso com jeito, com cuidado. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Não existe paz no mundo. Você está em guerra. Por isso é que ele falou, se alguém te obrigar a andar um passo, andar dois, te tomar. Porque para um bom entendedor, um pingo é letra. Alguém te obrigar a andar um passo, andar dois, tomar o sapato direito, dá também o esquerdo. Dá logo a meia. Tá. Falar isso é fácil. Falar é fácil. Mas quantas pessoas eu conheço, tem relacionado com quantas pessoas que vão afundando cada vez mais. Vão se afundando cada dia mais. Por quê? Porque dureza de coração. Rebeldia. Não quer dar ouvido a ele. Não quer dar, não quer concordar com ele não, não quer concordar com ele não. Acha que tem como sair dessa situação sem concordar com ele. Eu acho que não. Acho que não tem como não. Vocês separaram alguma experiência que Paulo teve aí? Hã? Filipenses? 5 para 9, está na hora. Filipenses? Tem dia que a gente fala, meu Deus, olha, eu isso eu não faço mais. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu não, isso aqui não tem problema para mim, não. Eu, a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Filipenses o quê? 3. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem boa mente. Então, em outro lugar ele fala que não se deviam envergonharem por causa das prisões que ele tinha, dos problemas que ele tinha, das dificuldades que ele tinha. Amém? Mas, o que nós queremos realmente, deixar bem claro isso. Jesus tirou você, abriu os seus olhos, disse para você, não reine mais o pecado sobre você. Ou seja, o diabo não tem mais domínio por você. Você foi liberto do poder de Satanás. Mas aí quando Paulo recebeu a missão, presta atenção para você ver. Presta atenção para você ver. Quando Paulo recebeu a missão, Jesus disse para ele, Paulo, vai... Como é que está escrito lá? Diz lá assim. O Milton vai localizar aqui. Para que, renunciando às paixões mundanas, renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século. Das trevas os converta à luz. Então nós saímos das trevas para a luz. Do poder de Satanás, poder de Satanás para Deus. Agora eu caminho com Deus. Aí Paulo fez isso, como muitos pensam, libertou você, tirou você do poder de Satanás e larga você? Não. Agora o trabalho mais difícil é agora. Agora. Abrir os seus olhos e dizer para você, olha, diabo não reina mais você, Jesus Cristo é o seu Senhor, você está livre. E você se sente realmente livre, amém, Senhor. Aí deitou, dormiu, a opressão foi embora. A pessoa ficou feliz, ficou satisfeita, mas pensou que já tinha chegado no céu. Jesus te libertou, você falou, amém, deitou, dormiu, orou, sentiu a presença de Deus, curou o enfermo, mas pensou que já estava no céu. Esqueceu que ainda estava no mundo. Amém. Esqueceu que ainda está no mundo. Jesus disse, eu vim, entrei no mundo, agora eu vou embora. Eu me angustio, eu quero ir embora. Vocês vão ficar aí. Eu vou embora. Daqui um dia é eu que vou embora. Vem. E eu já começo a me angustiar. Então é assim, gente, é assim. E o mundo? O mundo vai ficar. E vocês? E aqueles que ficam? E nós que ficamos no mundo? Temos a mesma dificuldade. Para quê? A dificuldade para renunciar. Renunciar às prisões. Renunciar às prisões. Às paixões mundanas. Quando fala paixão mundana, todo mundo pensa logo na esculhambação. Né? Mas paixão mundana, o que, que é paixão mundana? Todo apego, paixão. Paixão. Todo apego às coisas desse mundo. Todo apego às coisas desse mundo. E para que renunciar a essas paixões?
É prisão, isso tudo é prisão. A gente precisa entender que isso tudo é prisão. Que a gente vai ter que, ao longo do caminho, como o senhor foi falando ali, a gente tem que.
Que ela aprende, aprende. É uma paixão. Sabe? Amor não é paixão, não. Amor é uma coisa. E, pois Jesus amou o mundo, ele amou o mundo, ele amou as pessoas, ele amou. Ele queria tanto nos ajudar, ele amou a gente. Certo? Mas ele amou o Fernando, mas se o Fernando virasse as costas para ele, ia embora. Amém? Gosto muito de você, Fernando, mas se você virar as costas para mim, pode ir embora. Amém? Mas ele amou. Amar, gente, é uma coisa. Prisão, dependência, é outra coisa. A ciência já comprovou que essa coisa é loucura, é desvio mental. Quando a pessoa é doente pela bebida, a pessoa é doente pelo negócio, pelo cigarro, é doente pelo... É doença, doença. É doença, é loucura, é desvio mental. Não sei se você já sabe disso, Paulinho, ou não. Amém? É loucura. Agora, amor, amor, o amor de Deus, o amor bom, eu gosto muito disso, mas eu não posso agora. Eu gosto, como Paulo falou, eu sei ter e sei não ter. Eu gosto muito disso, mas eu não sei se eu posso. Eu gosto muito daqui, não sei, então eu gosto muito do Ramiro, mas se o Ramiro não gosta de mim, paciência. Agora, porque o Ramiro não gosta de mim, não é, eu gosto muito do Ramiro, mas eu não sei se... Ramiro gosta de mim? Mas eu quero o Ramiro de qualquer jeito. Não é, Ramiro? Gostando ou não gostando, não vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo? Não vai dar certo, né, Cilei? Não vai. Aí já é uma loucura. Aí já é um desvio mental. E tem coisa que você quer de qualquer custo. Aí o sujeito vai... E faz loucuras. Aí o sujeito salta. Aí o sujeito arromba. Aí o sujeito, ele quer de qualquer jeito. Aí ele deixa o sono, ele não dorme. Aí, Paulinho, isso é paixão mundana, Paulinho. Você se apegou tanto pelo negócio que você não dorme, sabe? Não tem mais nada, não tem mais mulher, não tem mais filho, não tem mais hora, não tem mais tempo para nada, Paulinho. Deus, isso é uma loucura, uma paixão mundana. Entendeu? Agora vocês concordam? Vocês concordam que isso vai ficando cada vez mais? Vocês concordam que isso vai aumentando? Quer falar, não, não tem importância, não. Não brinca com fogo. Não tem importância, não. Isso aqui não vai dar nada, não tem nada, não. Ah, meu filho. Se o diabo consegue fazer com que Jesus aceitasse, não, eu te dou os reinos do mundo e tal, etc. Não, Jesus falava para ele, não, então você fala o seguinte, me dá só a prefeitura aqui de... Ele sabia que ele não ia ficar satisfeito só com a prefeitura. Amém? Assim é. Analisa o tempo, vê... Verifica, pensa, cura, ora. Por quê? O caminho que ele inaugurou, o caminho que ele deixou para a gente chegar até o céu, é um caminho estreito, apertado, exatamente porque nós vivemos em guerra. Exatamente porque nós vivemos em guerra. Aí tem lá escrito assim, presta atenção, A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ué, se nós vivemos em luta, como que nós estamos em paz? Está escrito claramente, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quem não está em luta? Quem não está em guerra? Nesse mundo. No mundo, uns estão em guerra uns contra os outros. A nossa luta é diferente da luta do mundo, da guerra do mundo, mas a nossa luta também existe. A nossa luta é o seguinte, eu não sei o que está aí atrás do Fernandinho, mas... Amém? Eu não sei o que está ali atrás do outro, mas eu sei que... Ele falou, olha, dois estarão contra três, três estarão contra dois. Vocês se viram. Vê como você faz com o seu inimigo. Vê como você faz com o seu inimigo. Amém? Vai estar aí, aí por perto. Amém, gente? Ou não é assim? Se vocês acham que não é assim, se você quiser realmente passar por esse mundo, que está ficando difícil, ficando muito difícil alguém se salvar, por causa das prisões, por causa das quantidades de prisões. Amém? Quem teve a visão aqui no sábado, foi sábado? Você, Fernanda? Quem jogava corrente para cima? Quem? Você que viu? Como é que foi? Sábado.
Que eu vi que os anjos subiam e desciam, vários mesmo, e vinha aqui no salão e eles estavam muito alegres, parecia uma festa mesmo. E aqui dentro do salão eles começavam a pegar correntes, algemas, e começava a jogar para cima, assim, bem alegres, muitas que tinha aqui dentro.
Deu para você entender? Deu para você entender o que ela falou?
Deu. Ela disse que tinha anjos, né, que subiam e desciam. E ela disse que tinha anjos que subiam e desciam alegres e que pegavam muitas correntes e arrebentavam, né, algemas, tudo que...
Os anjos tudo feliz, todo mundo, né? As anjaiadas, punhado de anjos, tudo, foi aqui, ó, e catando. Eles pegavam as correntes, as algemas, e começaram a jogar para cima, se lei. Alegre, satisfeito, uma alegria, uma festa. Eu pergunto a você: você viu a hora que essa corrente saiu de você? Você viu a hora que essa algema caiu de você? Mas ela caiu de nós. Você não viu? Os anjos pegaram as correntes que estavam caídas. Os anjos pegaram as correntes que estavam soltas, se lê. Algemas que tinham caído, se lê. E jogou a algema para cima, feliz. Porque o anjo fica feliz com a sua libertação. O anjo fica feliz com a sua soltura, a sua a maneira livre como você pôde viver. Mas ninguém viu chave nenhuma abrindo. Ninguém viu, né, nenhum elemento cortante, tirando, cortando, eliminando. Mas houve libertação. Houve muitas libertações. Como agora? Na medida que você vai ouvindo a palavra, Jesus diz, olha, vocês estão livres. Livre quer dizer o quê? Vocês estão livres pela palavra que eu vos tenho enunciado. A palavra liberta. Liberta de quê?
Das prisões. Das
prisões. Das prisões. Amém? Amém, gente? É isso que precisa. Agora, a palavra vem e mostra que você está preso. Sem arrependimento, a prisão é o pecado. A prisão é preso em vossos delitos e pecados. A palavra vem e convence você de pecado, então você tem aquela prisão. A palavra vem e convence você de pecado, então você tem aquela prisão. Bem, amém, gente? Aí você vai caminhar. Junto com a prisão está o adversário. Junto com a prisão está o adversário. Amém? O meu adversário é a bebida. Porque atrás daquela bebida tem um espírito. O meu adversário é a droga. Porque atrás daquilo tem um espírito. O meu adversário é a mágoa, o ódio. O meu adversário é a tristeza, tristeza, a dor, a amargura. Junto com aquela coisa, junto com aquele está a prisão. Amém? Por isso que ele falou, olha, quando você tem algo contra a pessoa, vai lá, conversa. Por quê? Porque o que aconteceu ali? Soltou? Soltou a prisão, soltou a cadeia. Soltou. Acabou. Aí, Virgínia, às vezes nós temos uma prisão, Virgínia, que a gente não, a gente está andando com ele, está andando com o adversário, está andando com o adversário, e você rodeia de todo jeito, você não sabe como que você vai fazer. Mas está preso. E aí fazer o quê, meu pai? Orar, então, pedir a Deus, pedir ao Senhor, Paulo, fez, minhas prisões. Quantas vezes ele falava, minhas prisões, minhas cadeias, minhas dificuldades. Mas, Suzane, se a gente tem consciência delas, isso é que é mais importante. Isso é que é o mais importante. Se nós temos consciência dela, não vamos brincar. Nós temos consciência dela, vamos lutar para que sejamos libertos. Aqui, Senhor, olha, tem misericórdia de mim. Amém? Solta isso de mim. Eu lembro de Paulo, da Escritura falar de uma situação em que Paulo tinha uma prisão e que ele pediu muitas vezes. Ele tinha uma prisão que ele pediu muitas vezes, Jesus, para libertar ele da prisão. Ele dizia que ele sentia Satanás esbofetear o rosto dele. Mas ele orava e Deus podia libertá-lo, né? E por quê? E por que às vezes ele não ficou livre daquilo? Né? Por quê? Então, gente, não é fácil não, sabe? A carreira cristã, o caminho do cristão, não é fácil. Mas, de fé em fé, de fé em fé, nós somos indo, nós somos indo, nós somos indo. Amém? Amém daqui, né? Amém dali. Um dia, isso vai passar. Passa o céu e a terra. Passa tudo. Jesus disse, só não passam as minhas palavras. O resto passa. E a gente vai, um dia vai passar tudo. Um dia vai passar tudo. Procura acertar isso. Tá? Vai indo. Porque a paz que Deus dá, exatamente é essa paz. É essa paz. Amém? Essa é a paz que Deus te dá. É você sentir sua consciência tranquila, você sentir uma pessoa sem pecado. Porque você confessa para Deus o seu pecado, a sua cadeia, a sua prisão, você confessa para Deus. Então você não tem pecado. Senhor, eu sou uma pessoa assim. E eu quero me libertar disso, eu quero sair disso. Eu quero me livrar disso. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me ajude. Eu sinto Satanás me esbofeteando, né? Mas, às vezes Deus, o que Deus respondia para ele? A minha graça te basta. Ou seja, peraí, Paulo, não chegou a hora ainda não, calma, peraí, você vai. Esse aí é um assunto difícil. A Bíblia diz, não diz que o ouro é purificado? Tem certas coisas que estão lá no fundo, tem. Aí é muito fogo para poder. É muito fogo. O que significa fogo? Sofrimento. Muito sofrimento que vai mostrar, às vezes, que você vai reconhecer: eu tenho esse pecado. Amém? O fogo vai levar você a entender que você tem esse defeito. Amém? Confessa: Senhor, eu admito, sei e tal. Eu quero. A partir daí, então Deus já tem toda a liberdade para tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirou o pecado, tirou a prisão. Tirou o pecado, tirou a prisão. Eu não estou mais em prisão, eu sou livre. Amém? Eu sou livre, livre, completamente livre. Aí sim. Amém, gente? Deu para entender? Fala, Virgínia.
Desde o início, que me chamou muita atenção, que o Senhor disse que Jesus, a cruz dele, ele venceu e que nós temos a nossa. Eu fiquei pensando que o exemplo ele deu, porque a dele foi a mais pesada, a mais difícil. Então, esse caminho nosso é estreito, é apertado, e a gente tem que conduzir essa cruz, né? A gente tem que... E no caminho é que nós vamos ficando livre, porque essa cruz também são as prisões, né? E no caminho, à medida que nós vamos caminhando, a palavra vai nos lavando, vai nos limpando, e a gente vai ficando livre dessas prisões, vai caminhando até chegar lá, carregando a nossa cruz, né?
Hoje eu creio que realmente Deus veio, como o senhor falou, deixar a gente consciente disso, né? Consciente que esse caminho não é brincadeira. É um caminho onde Deus inaugurou e ele mostrou próprio na palavra aí que o inimigo está no nosso pé. Uma coisa que eu achei bem interessante demais foi da libertação. Ele te libertou de uma coisa, mas no caminho você vai ter que percorrer e ser livre de muitas outras coisas. Quando o Gospel Fogo começou a reunião, nós não podemos escandalizar disso, porque as pessoas escandalizam mesmo. Você pensa, mas um cristão, mas olha, não estou entendendo não aí. Angústia, dificuldade. Então, quer dizer, uai, então se fosse assim, seria fácil demais, né? Mas não, o pecado está aí, o diabo está aí. Igual falou domingo, né? O Pedro percebeu que o diabo rodeava ele direto. É angústia, dificuldade, é o problema. Igual Jesus, o que fizeram com o leão verde, o que não pararam com o leão seco. Então, quer dizer, é um caminho apertado mesmo. E o que é que Deus está levando a igreja a ter essa consciência? De estar confessando o seu pecado, pedindo a Deus para nos libertar, cada passo. E não tem como. Se não caminhar, você não fica livre. Interessa, eu gostei, muito bom. É muito bom mesmo.
Ele diz assim, né? Inimigo, vocês vão ter. Mas se tem inimigo, é guerra. E aí ele mandou, inclusive, vestir a armadura, né? Vestir a armadura. Se eu ando de armadura, capacete, cinto, ué, se eu ando de armadura, ele disse, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para poder suportar os dias maus. Ué, se eu ando de armadura, não é um sinal de que eu vivo
em guerra?
Só assim vai a gente caminhar com o adversário, né? Porque o senhor não citou? É um caminho que você caminha com o adversário. Então, você armado, você não sabe que hora que o adversário vai enfiar a faca no você. Que hora que o adversário vai arrancar sua cabeça, né? Então, se você estiver armado, você pode caminhar com ele tranquilamente. Até o fim da sua vida.
Exatamente. Porque, por exemplo, Jesus não estava ali com os 12. Um deles era amigo ou era adversário? Aí Jesus conviveu com ele, não foi? Não foi? Não conviveu com ele? Mas Jesus convivia com ele de que jeito? Hã?
Com a armadura completa.
Como é que Jesus conviveu com ele? Paulo já adiantou um pouco.
É isso mesmo, vigiando, né?
Vigiando. Jesus conviveu com ele vigiando, vigiou. Ele, coisas que às vezes a gente Nós precisamos, isso não pode escandalizar. Nós temos que entender que o mundo é nosso adversário. Temos que entender que é isso. Então você está ali, mas fica vigiando, porque não é contra a pessoa, mas contra o espírito que estava ali. Aí presta atenção, quando Jesus chegou um momento que ele falou, olha para você ver que detalhe importante. Num determinado momento ele falou assim, Satanás, agora pode fazer o que você quiser. Pronto. Amém? Até então ele estava vigiando. Satanás tentava de um jeito, tentava de outro. Até uma hora que ele chegou e falou. E daqui ele já falou, né? Certamente. Eu acredito que ele não tenha falado para Pedro, para Judas assim diretamente. Mas ele disse, para Satanás ele disse. E Satanás entendeu. Satanás, agora você pode fazer. Agora você pode fazer o que você quiser. E aí Satanás foi. Foi fazer o que quiser. Mas é isso que eu acho tremendo. Que nós também. Você também vai andar assim. Você também vai andar assim. Você está vendo o tempo todo. Comeu comigo o pão. Você estava vendo o tempo todo. Amém? Mas você estava se protegendo, você estava armado, você estava vigiando, você estava bem cuidando. Até a hora que ele disse, agora chegou a hora, agora você pode fazer. Pode. Amém? Amém, gente. Amém. Eu acho tremendo isso. Não, não se iludam, ninguém deve se iludir a pensar que não, pode andar por aí de peito aberto, né, o cristão é amigo de todo mundo, o cristão, todo mundo entende, o cristão é bom demais, feliz, ele pode entrar e sair em qualquer lugar. Não é assim. A gente anda armado. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Eu não sei porque, certamente Deus nos permitiu falar sobre isso. Uma época difícil que eu acho que a igreja toda tem vivido. Os últimos dias, dias difíceis, dias em que às vezes nós estamos aí, há um fio para ser liberto de certas coisas. Às vezes nós estamos a um fio de nos libertarmos. E ficamos protelando. Ficamos às vezes adiando. Amém? Adiando aquilo. Como se aquilo não fosse uma prisão. Amém? E não pode, porque uma coisa gera outra. Uma coisa gera outra. Amém, Senhor, nós louvamos o Senhor por Tua palavra. Realmente, é ela que nos salva, é ela que abre os nossos olhos, é ela que nos leva a invocar aquele, o único que é capaz, que é poderoso, para vir e tirar as nossas prisões. Como aconteceu no sábado, muitas prisões caíram, muitas algemas se soltaram, muitos foram libertos. Apesar, Senhor, de saber que o diabo não tem mais domínio sobre nós, apesar de saber que não estamos mais no Egito, estamos caminhando o caminho que nos foi preparado, sabemos
problemas também, das dificuldades que o Senhor nos alertou a respeito, das dificuldades que nós iríamos encontrar e das prisões, das cadeias que haveriam de nos impedir. De alcançarmos com mais rapidez a nossa santificação, as cadeias que iriam dificultar os nossos caminhos, do que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso estado de graça. Varão perfeito, de homem de Deus. O Senhor nos alertou a respeito dessas prisões que poderiam ser impostas ao seu povo. Nós possamos fazer como o Senhor fez, oração e súplica a quem o podia livrar. E o Senhor andou no caminho o tempo todo fazendo orações e súplicas. Não se descuidou momento algum, porque o Senhor sabia da dificuldade. Mesma dificuldade que, apesar da ajuda, apesar do socorro que o Senhor nos dá, apesar do alívio dos anjos estarem aí colocados ao nosso serviço, apesar do apoio que a gente tem, nós sabemos que estamos aqui com uma dificuldade enorme, pouco entendimento, pouca compreensão, nos falta força, nos falta fé, nos falta entendimento, somos carentes, aquilo que nós queremos nem sempre é o que nós fazemos, aquilo que nós desejamos não é sempre o que nós conseguimos fazer. Corremos, mas muitas vezes nos sentimos cansados, paramos no caminho, escandalizamos muitas vezes, temos muita dificuldade, Senhor, vejamos às vezes o mundo. Vejamos a paz do mundo, queremos tê-la, queremos a paz que o mundo dá. Ao passo que tivéssemos a paz do Senhor, com certeza viveríamos muito melhor, muito melhor. Paz que o Senhor mandou que nós empenhássemos por ela. Paz de Deus. Paz é que nos leva a entender e caminhar até mesmo com o nosso adversário. Paciência, amor, humildade, carinho. Amém, Jesus, amém, Deus, amém.
lembro-me, recordo-me dos meus dias. Tantos fracassos, tantas decepções, e ainda insisto a andar nos meus próprios caminhos. Thank you.
entrega os seus caminhos ao Senhor. Se realmente você tem esse desejo, Senhor, eu quero ser realmente desprendido. Quero ter realmente total liberdade para servir o Senhor. Para dizer, meu Deus, eu amo. Pode ter certeza, Deus está fazendo isso na sua vida. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o seu irmão, por favor. Amém. Em nome de Jesus.
Oh, livra-me, Jesus.